Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Quero reafirmar a indicação desse livro na nossa semana quinzena do livro, nosso clube do livro, O Refúgio Secreto. Esse livro eu li em outra dispensação, foi um dos primeiros livros, eu acho que eu li evangélico. Aliás, foi um dos primeiros filmes evangélicos que foram feitos. Chama O Refúgio Secreto, tem também filme, se você fica com preguiça de ler, assiste o filme, mas não é um livro de, como é que eu vou dizer, exposição bíblica, é a história. Eu não vou ficar contando para você a história, né, porque eu não quero tirar a graça da leitura, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu me lembro, isso já tem uns 40 anos, que eu acho que foi a primeira vez que eu li alguma coisa e eu chorei lendo. Não é uma coisa muito frequente eu chorar lendo alguma coisa assim. Eu nem me lembro se aconteceu de novo depois, deve ter acontecido, mas nunca me esqueci esse livro, quero indicar para os irmãos. Hoje nós vamos inverter a nossa oração, nós vamos orar no final, em vez de orar no começo. Por que vamos fazer isso? Porque eu quero primeiro ministrar a palavra, e hoje nós vamos ungir os irmãos que querem receber unção, e aqueles também que estão encerrando o jejum, que estão enfermos particularmente, nós queremos orar com irmãos que estão enfermos hoje. Ou se você não está enfermo, você está orando por alguém que está enfermo, você pode vir receber oração representando essa pessoa também. Nós vamos fazer isso depois da palavra. E não foi planejado, mas acaba também sendo bom para aqueles que vão chegar depois, porque quando viram pela janela a água caindo, eles falaram, não vou levantar não. E resolveram ficar deitados, mas em algum momento eles vão cansar da cama e vão aparecer por aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, não jogo pedra em ninguém. Quem sou eu? Antes de ministrar, tem algumas perguntas aqui. Na verdade, são muitas perguntas, né? Pastor, na última palavra ministrada no domingo passado, o Senhor disse que só recebe de Deus quem é justo. Isso chama-se provocação. Adoro provocar os irmãos. É verdade, eu disse que só recebe quem é justo, mas existe algum justo? Sim ou não? Todos pecaram, quantos creem nisso? Aí vem a pergunta, eu nem li o resto da pergunta, vem a pergunta, mas então se não tem nenhum justo, e Deus só abençoa o justo, quem pode receber? Ninguém pode receber, ninguém jamais poderia receber nada de Deus. O que Deus faz então, porque Ele nos ama tanto? Ele enviou seu filho, e o seu filho Jesus então, viveu e cumpriu completamente a lei, e ele então é o único justo. Quantos estão entendendo o raciocínio? O que Deus faz hoje? Todo aquele que crê, Deus coloca em, onde é que você está agora? Em? Estando em Cristo, você participa então da justiça? Então, o que você é agora? Mas você é justo por causa da sua obediência? Você é justo por causa de? Então você está apto a receber de Deus agora? Não é maravilhoso isso? Então, eu chamo isso de provocação. Eu às vezes faço algumas afirmações para forçar você a raciocinar em cima da palavra de Deus, ok? Agora, você vai encontrar pessoas lá fora dizendo que são justas, mas elas não sabem o que estão dizendo, entendeu? Elas precisam ser convencidas do pecado ainda, não foram convencidas, em algum momento vão ser. Tá bom, pastor, aí a pergunta é, mas a bênção não vem sobre justos e injustos? Ela está fazendo aqui uma citação do Sermão da Montanha, quando diz que Jesus faz chover sobre justo e injusto, o sol todo dia nasce sobre justo e, então, veja bem, existem certas bênçãos que são chamadas de graça comum, que Deus dá para todos os homens, O que é essa graça comum? Por exemplo, você nem percebeu, talvez, mas você está respirando. Esse ar, quem te dá? É Deus. Mas Ele dá só para você? Dá para todos. Você viu? Está chovendo lá fora. Muito bom. Né? Todos nós estamos ansiando por chuva. Estávamos como a corça, suspirando por água. Agora está chovendo. Mas está chovendo só na casa do crente? Não, está chovendo em todo lugar. Isso é chamado de graça comum. Ok? Agora, existe aquela graça que é especial. Essa graça especial é o que nós estamos interessados. Ninguém acorda de manhã orando, Deus, por favor, me dá o ar para eu respirar. Porque você não precisa orar sobre isso. Mas Jesus disse, o pão nosso de cada dia, dá-nos. Então Ele ensinou orar para ter provisão, sim ou não? Essa provisão é uma graça especial. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que me foi enviada aqui, que eu quero ler, que eu acho que talvez seja a situação de algumas pessoas entre nós. Pastor, bom dia. Estou passando por problemas na minha vida conjugal e diz para minha esposa que precisamos de conversar com o pastor. Mas a minha esposa diz que não precisa falar com pastor nenhum. Ela já foi justificada. Não há condenação sobre ela. E ela está revestida de Cristo. Então ela disse que é livre para fazer o que quiser. Todo dia tem que agradecer a Deus que só o Senhor é Deus, porque sua misericórdia se renova dia após dia. Que se eu fosse Deus, presta atenção, irmã, você de fato foi perdoada, seus pecados foram cancelados. Hoje nós vamos participar aqui do cálice, que diz que Deus não se lembra mais do seu pecado. Alguém pode dizer aleluia? É verdade que você está em Cristo, vestida de Cristo, ok? Mas tem uma coisa que não é verdade, que você pode fazer o que você quiser. Ah, pastor, como assim? Eu estou na graça ou não estou? Está na graça. Vamos ler alguma coisa na Bíblia? Vamos ler? Projeta, por favor. Romanos 6, verso 15. Os irmãos estão me acompanhando nessa manhã?
Amém.
Glória a Deus. E daí? Paulo está aqui respondendo uma irmã como essa, da igreja de Roma. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? O que, que ele diz? De modo nenhum. Por quê? Ele vai explicar agora. Será que você não sabe que daquele a quem você se oferece como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois agora servos? A palavra servo aqui é doulos, significa escravo. Por causa da nossa consciência moderna, os tradutores não colocam a palavra escravo, ok? Então, hoje, ser hoje o ímpio, ele é escravo do pecado para a morte, e o crente é escravo do quê? Escravo do quê? Presta atenção. Uma das palavras que eu uso frequentemente, não sou eu, o Evangelho usa frequentemente para descrever a nossa salvação, é a palavra redenção. O que significa a palavra redenção? Redenção literalmente significa comprar de volta. Então, na ótica bíblica, a ótica verdadeira e espiritual, todos nós éramos escravos do diabo. O diabo dominava sobre a nossa vida, ok? Mas o Senhor nos amou, e Ele então veio para quê? Veio nos libertar. Mas como é que Ele libertou você como escravo? Ele pagou o seu preço. Ele chegou, perguntou, quanto é esse escravo? Qual foi a resposta de Deus? Porque quem põe o preço não é o diabo. Quem põe o preço é Deus. Me dá essa taça aqui, por gentileza. Ela dá mais um efeito dramático na minha resposta. Deus disse, O preço é a vida. O preço é o sangue, porque a vida está no sangue. Então, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 5, verso 10, Ele nos comprou de volta para Deus. Com seu sangue comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pergunta a você, você antes era escravo do diabo, Jesus veio e te comprou, você é escravo de quem agora? É que você não gosta de pensar dessa maneira, mas você foi comprado. Se você foi comprado, você tem agora um senhor e dono. Quantos creem que tem um dono? Quando você erga o seu cálice, está dizendo, esse é o preço que foi pago por mim, eu não sou mais meu, eu tenho um dono, eu pertenço a Ele. Só tem uma diferença, quando você chegou aqui, põe de volta por gentileza, quando você chegou aqui, o Senhor falou, pode ir embora, você é livre, você quer ir? Não precisa de ficar, eu paguei, mas a porta está aberta, as cadeias estão arrebentadas, você pode ir. Aí você fala, Senhor, para onde é que eu vou? Só o Senhor me amou tanto, o Senhor me conquistou, eu não quero ir embora. Aí o Senhor leva você para a porta, vou pregar sobre a porta daqui uns dias, leva para você na porta, e lá na porta Ele fura a sua orelha, e você se torna um escravo da orelha furada. Sabe o que significa o escravo da orelha furada? Significa que você podia ir embora, mas você falou, eu amo meu Senhor, eu quero ficar com Ele. Nunca mais você vai poder ir embora, vai ficar com Ele para sempre, por toda a sua vida, mas você não morre mais, então nada pode separar você dEle. Então você é dEle. Se você é dEle, você faz o que você quer. Ele não vai te obrigar você fazer o que Ele quer, mas você agora é escravo da justiça. Pastor, eu não consigo entender como é que eu sou escravo da justiça. Eu vou te explicar. Quem é escravo do pecado e alguém magoa ele, ele consegue todo dia alimentar essa mágoa, não consegue? Miserável, uma hora dessa praga te pega. No outro dia ele acorda, não consegue esquecer, a vingança tem que vir. No outro dia ele acorda, ele está roendo, ele está ruminando, ele está rangendo os dentes. Ele consegue alimentar o ódio todo dia, porque ele é escravo do ressentimento. Ele é escravo do ódio, não nasceu de novo. Agora você nasceu de novo. Aí um irmão te magoa. Aí você, qual que é a sua postura? Você se sente magoado, mas ao mesmo tempo você fala, eu tenho que resolver isso. Não é verdade? Tenho que resolver isso, não posso ficar assim a vida inteira. Ai meu Deus, me ajuda, eu não consigo, eu preciso ser. Aí ele vira um drama a vida dele, até ele resolver. Por que ele não consegue andar magoado? Porque ele é escravo do perdão, é escravo da justiça, não consegue viver de outra maneira. Esse é sinal que nasceu de. Então preste atenção, filha. Se você nasceu de novo, você é escrava da justiça. Não tem essa história de sou livre. Eu não preciso estar no casamento mais, eu agora vou procurar minhas amigas antigas, vou procurar minha vida antiga, porque agora eu descobri que eu sou livre. Não, não, você não entendeu ainda como é que você foi comprada. Você não compreendeu ainda o amor que foi dado a você. É para te conquistar para Ele. Veja, não tem o menor sentido Jesus morrer na cruz para que você possa pecar livremente. Tem sentido isso? Não, para isso ele não precisava ter vindo, bastava ter deixado você viver na vida que você vivia. Você já vivia no pecado. Não, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles, para aquele que morreu e ressuscitou por amor deles. Diga, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele. Diga, eu tenho um Senhor. Diga, eu tenho um dono. Diga, eu fui comprado. Redimido, diga, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Senhor, aleluia. Quem entende isso fica alegre, mas o ímpio que nos vê falando isso, fala, esses crentes, você não entende esse povo não, não entende. A Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, e aquele que é nascido de Deus, ele é como o quê? Como o Espírito, como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ninguém explica a sua vida. Por isso o ímpio não te entende, porque você agora é uma coisa do Espírito. Ok, tem tanta pergunta aqui, não dá para responder todas. Pastor, tem um casal que não é casado, é amasiado, né? Eles têm dois filhos e querem participar do retiro de casais, podem ir? Pode, claro, nem precisava perguntar, pode fazer a sua inscrição hoje, se tiver vaga ainda. Pastor, sabemos que a orientação é que aquele que ainda não é batizado não pode participar da ceia, porém, existem alguns irmãos entre nós que participam da ceia sem ser batizados, com a justificativa de que não estão mais debaixo da lei. Os irmãos andam teológicos ultimamente. Ok, você não está debaixo da lei, é verdade, você foi livre da lei, mas se você não quer se batizar, é sinal que você não nasceu de novo, a mesa é só para os filhos, entendeu? Ímpio, que não converteu ainda, é assim. Você pergunta para ele, você quer oração? Sim, claro. Você quer ser curado? Perfeitamente. Você quer uma bênção financeira? Quero. Mas você quer ser batizado? Não, aí não. Aí, peraí, tem que avaliar. Porque o ímpio entende muito bem que na hora que ele batizar, ele vira crente. Ele muda de religião, ele está entendendo o que significa o batismo. Então ele não quer o batismo, ele quer tudo, menos o batismo. Por isso que quem crer e for batizado será... Pastor, mas a salvação depende da água? Não, não depende. A água é apenas o sinal que você converteu. Quem converteu genuinamente fala, eu quero o batismo. Quem não converteu diz, não, não, eu estou avaliando, não sei se eu quero. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso que a Bíblia diz, lá em Marcos 16, todo o que crer e for batizado será salvo. Pastor Aloysio, a Bíblia diz que Jesus, Abraão e Moisés... tinham cabelo comprido? Qual a referência? O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 14, também se aplica nos dias de hoje? Ok, a pergunta na verdade é o seguinte, nós podemos ter, homens podem ter cabelo comprido? Esse é um assunto para o dia daqui, não é? É até o inverso, mulheres podem cortar o cabelo? Porque a gente vive rodeado de crentes legalistas que ensinam que mulher que corta o cabelo está pecando. A Bíblia não diz em lugar nenhum que é pecado cortar cabelo. Diz sim, na lei dizia que não podia cortar cabelo. Não, na lei não dizia isso. A lei dizia que eles não deveriam ter costumes religiosos semelhantes aos pagãos. Ok? Presta atenção. Jesus não tinha cabelo comprido. Eu sei que é chato falar isso, né? Que desde que você nasceu, você vê aquela imagem tradicional, católica, de Jesus com cabelo comprido, olho azul. Então, Jesus não tinha cabelo comprido, filho. Moisés, muito provavelmente, também não tinha. Abraão também não. Por que você diz isso, pastor? Primeiro, evidência histórica. Se você for a Israel comigo, normalmente, no ano passado, esse ano, perdão, nós fomos a Roma e fomos a Atenas. E lá está cheio de museu, mostrando estátuas e pinturas que representam o homem daquela época. Então, lá está cheio de estátua de imperador romano, nenhum com cabelo comprido, nenhum. Lá não tem imperador romano com cabelo esvoaçante. Entende? Isso não existia. Não existia em Roma, não existia entre os gregos, também não existia em Israel. Mas aí você fala, Jesus era nazareno. Eu estou entendendo o seu argumento. Você está pensando que Jesus era nazireu. Ele era nazareno porque nasceu, não, ele não nasceu, ele foi criado em Nazaré. Você sabe, ele só nasceu em Belém. Mas Maria e José moravam em Nazaré. E porque ele era de Nazaré, foi chamado de nazareno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas nazareno não é o mesmo que nazireu. Eu sei que as palavras parecem, mas não são a mesma. Nazireu era um voto que era feito no Velho Testamento, podia ser feito tanto por homem quanto por mulher, e durante o tempo do voto, o voto podia durar um mês, três meses, anos ou a vida inteira. Mas durante o tempo do voto, não podia cortar o cabelo. Então, você tem pessoas na Bíblia que eram nazireus? Tem. A mais famosa no Velho Testamento, quem é? Sansão. Ele era nazireu. Então, eu não sei até onde ia o cabelo dele, mas nunca cortou, a vida inteira. Nunca cortou. João Batista, nazireu. Ok? Mas Jesus não era nazireu. Por que, que não era nazireu? Porque o nazireu não podia fazer duas coisas, especialmente. Não podia tocar em nada morto, e Jesus tocou no morto, na medida em que ele foi no velório. Nazireu nem isso. E, apesar que todas as vezes que Jesus foi no velório, ele estragou o velório, né? Todo mundo chorando, de repente o morto levanta. Então, Jesus é um estraga velório, aleluia. Novo título para ele, olha para cá. Onde ele chegou, a vida chega junto. Mas o principal é que Jesus bebia vinho, até transformou água em vinho, e os fariseus chamavam ele de beberrão, gostava de beber vinho, nunca ficou embriagado, porque é pecado, mas bebia vinho. Se ele bebia vinho, não era nazireu, então não tinha o cabelo comprido. Que coisa chata para você, não é? Você está acostumado a pensar dessa maneira. Eu pessoalmente fico feliz, porque essas imagens são tão efeminadas, que me dá angústia, né? Então Jesus não era daquele jeito, também não deveria ter essa aparência, né, bonita, com esses traços tão delicados. Jesus era marceneiro, ok? E lá em Isaías diz, olhamo-lo, mas não, nele não havia nenhuma formosura, ok? Então ele não era alguém que fazia concurso de Mister Universo, mas de qualquer forma, ainda permanece a pergunta: nós hoje podemos ter cabelo comprido? Os homens? Se você quiser, você é livre. Deixe seu cabelo como você quiser. O meu não cresce. Oh Deus. Eu conheço pastores de cabelo comprido. Pessoalmente não gosto, mas deve ser inveja. Porque eu não tenho, não sei, deve ser, eu fico pensando às vezes, não é? Então, se você quer ter, tenha, mas no padrão do Novo Testamento, olha o que está escrito, não vos ensina a própria natureza, então não é a lei de Moisés, é a natureza, ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, ali está escrito que é pecaminoso, está escrito que é o quê? Então, não está escrito que é pecado. A Bíblia não fala que é pecado deixar o cabelo crescer e nem cortar o cabelo. Portanto, não fique julgando as pessoas como menos ou mais pecadoras por causa disso. Se alguém quer ter o cabelo comprido, é o direito dele. Mas a Bíblia fala que é desonroso para o homem ter cabelo comprido. Meu Deus, por que eu estou me delongando nisso? Pastor, tenho uma dúvida a respeito do meu estado civil. Dúvida? Não é complicado. Se você casou, você é casado. Se o seu cônjuge morreu, você é viúvo ou viúva. E se você não é casado, se você nunca assinou lá no cartório nada, você é o quê? Solteiro. Não é complicado. Mas eu vou te ajudar. Casei há uns 15 anos atrás, então você é casado. Mas precisei de me divorciar há uns 3 anos, devido a um dos CPFs estarem com restrição, e isso nos impedia de comprar um imóvel ou ter crédito no banco. Por isso nos separamos no civil, mas continuamos casados. Como é possível isso? Já entendi. O brasileiro é uma criatura maravilhosa. Ele divorciou para conseguir separar o CPF dele da CPF da mulher, que devia estar sujo, e agora ele está livre para pegar um empréstimo no banco, mas não abre mão da mulher. Entendi perfeitamente. Então, o que que eu sou? Você é brasileiro, amado, querido, sem condenação. Oh Deus, eu não sei o que que você é não, filho, mas te digo uma coisa, se você separou, você é divorciado. É isso que você é. Você é divorciado. Mas eu nunca me separei dela. Pois é, você criou uma nova categoria dos divorciados, porém não separados. É igual o viúvo que a mulher não morreu. Entendeu? É uma coisa misteriosa, mas é possível. Porque imagina se a pessoa morre e ressuscita. Ela continua casada ou o casamento acabou? Nunca pensou nisso? Lázaro era casado. Morreu, 4 dias morto. Deu tempo de declarar viuvez. De repente ele volta. A mulher, obrigada a aceitar ele de volta? Ou ela pode dizer, morreu, acabou meu filho. Nós estamos livres. Não sei, realmente não sei. É um mistério para mim. Vou descobrir quando chegar por lá. Ok. Pastor Aloísio, uma pequena reclamação. A palavra que está saindo na revista não é a mesma que o Senhor está pregando. Isso tem produzido dificuldades na nossa célula. Por favor. Não vou ler o resto, não. Olha para cá. A culpa é minha. O problema sou eu. Não consegui fazer a tempo de mandar para a gráfica. Mas como eu não vou deixar de pregar para você, então eu mando a revista e depois eu prego para você e nós mandamos para você pelo WhatsApp, pelo celular, e você ministra com o celular na célula. É para dar um pouco mais de emoção na igreja, está assim muito tradicional, tudo assim na revista, para ficar algo mais dinâmico, né? Não, estou brincando, olha para cá. Tenha paciência com o vosso pastor, mas eu vou melhorar. Semana que vem eu atualizo. Hoje já não vou pregar o que está no boletim de novo. Ó, como diz a irmã aqui, eu sou livre, não tem mais condenação, eu faço o que eu quiser agora. Vai ver que ela tem razão. Tem não. Vamos voltar para cá. Marcos capítulo 5. Oh Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre 2 milagres que aconteceram. O milagre da mulher hemorrágica que foi curada, e junto com esse milagre, porque as coisas aconteceram ali mais ou menos ao mesmo tempo, o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Na palavra de Deus, milagres são sinais espirituais. Então eu gostaria de mostrar para você como esses milagres são alegorias extraordinárias da palavra de Deus que descrevem nossa realidade espiritual. E hoje eu gostaria de enfatizar um pouco esse lado da cura, mas acredite em mim, todas as bênçãos de Deus são recebidas do mesmo jeito. Muitas pessoas ainda têm um conceito equivocado de que a bênção da cura é uma bênção maior, portanto ela vai exigir de você um melhor comportamento, uma qualificação melhor. Mas aquela outra bênção ali, que eu quero apenas um emprego, isso não exige tanto. Preste atenção, as condições para receber qualquer bênção são as mesmas. A maior bênção que nós podemos receber é a salvação. E a salvação é pela graça mediante a fé. Ok? Então, o milagre da cura, ele é recebido do mesmo jeito que os outros milagres. Pelo favor imerecido. Sem dependermos da nossa justiça própria. Mas confiado unicamente na justiça que vem da fé. Mas infelizmente, há muitos que ainda estão tentando se qualificar para receber milagre. E quanto mais você tenta se qualificar, mais você se vê fora do padrão. E menos fé você consegue ter. Hoje eu estou aqui para, pelo Espírito de Deus, desviar os seus olhos de você mesmo. Para de se olhar. Você não vai achar em você nenhum motivo para ser abençoado. Olha para o Senhor Jesus. Olha para o Senhor Jesus. Esse milagre da cura da mulher hemorrágica e da ressurreição da filha de Jairo, ele é contado nos três evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, vem de sinóptico, tem um P mudo, ela significa que são os evangelhos que seguem uma ordem cronológica, ok? Mas não a mesma ordem. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. João é uma parte, porque o alvo de João não é contar eventos, mas ele separou alguns sinais para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E dos três evangelhos sinóticos, Marcos é o único que é realmente cronológico. As coisas que estão ali descritas aconteceram naquela ordem. Nos outros evangelhos, às vezes a ordem é mudada em favor de alguma verdade espiritual. Então, por exemplo, lá em Lucas, você tem, num capítulo, você tem Jesus encontrando com o jovem rico. No capítulo seguinte, Jesus encontra com Zaqueu. Por que que as duas narrativas são colocadas ali juntas? Porque elas estão lá para mostrar uma realidade, uma verdade espiritual. Para o jovem rico, Jesus mostrou a lei. E a lei era, vai, vende tudo o que tem, e você volta e vai ser meu discípulo. Mas ele não conseguiu dar nem um centavo de oferta. Mas quando ele chega, no capítulo seguinte, em Jericó, ele vai comer na casa de Zaqueu. Quando ele está sentado à mesa, Zaqueu levanta e fala, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir quatro vezes mais. Quer dizer, ele empobreceu tremendamente, mas Jesus não pediu nada para ele. Por que que os dois são colocados juntos? Para mostrar que, se você chega para obrigar alguém a contribuir, o máximo você vai ter uma esmola, é lei. A lei só obriga, não move o coração. A graça muda você por dentro. E quando a graça de Deus toca você por dentro, você tem a disposição espontânea de contribuir, de ofertar. Quantos dizem amém? Mas o fato desse milagre ser mencionado em três evangelhos, ou seja, é descrito três vezes no Novo Testamento, isso mostra a importância que ele tem. Quando o Espírito Santo repete algo três vezes, é porque ele quer que nós prestemos muita atenção naquilo. Portanto, é um milagre que diz respeito à nossa condição, à nossa realidade espiritual. Vamos ler Marcos 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, Jairo chegou, minha filhinha está muito doente, por favor, vem, impõe as mãos sobre ela, para ela ser curada. E o Senhor falou, eu vou. E os dois então agora estão indo junto com os demais discípulos para a casa de Jairo. Mas então, aconteceu algo. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, quantos anos, irmãos? 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Então a primeira coisa que se diz a respeito dessa mulher é que ela gastou tudo com médicos. Eu preciso te dar uma informação histórica. Os médicos naquela época não eram como os médicos de hoje. Os médicos de hoje, eles não trabalham com nada religioso, espiritual, diferente daquela época. Os médicos daquela época, particularmente médicos judeus, ok? Essa mulher era judia, e os médicos judeus, eles prescreviam tratamento de acordo com a lei e as tradições rabínicas. Então, era cheio de proibições. Você está doente, então você agora você vai ter que orar tantas vezes, você vai ter que, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e nós vamos passar para você também um ritual, era cheio de coisas assim, cheio de objetos supersticiosos, rituais supersticiosos, mas acima de tudo, lembrando o doente o tempo inteiro, que o que a lei dizia, e o que a lei fazia era simplesmente condenar. Então essa mulher por 12 anos, ela foi tratada de acordo com a lei de Moisés, mas em vez de melhorar, só ia de mal a pior. Verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, presta atenção, ela ouviu a fama de Jesus. Esse milagre é um milagre diferente dos outros. A Bíblia diz aqui que ela ouviu a fama. Nos outros milagres dos evangelhos, normalmente o doente ouve Jesus pregando. Ele vem, o Senhor prega, depois que eles ouvem a pregação, o Senhor ora por eles. Mas essa mulher não ouviu Jesus pregando. Ela ouviu alguém falando de Jesus para ela. Por que que o milagre é importante? Porque é o único milagre que aponta para você. Você não ouviu Jesus pregando pessoalmente. Tudo que você ouve são pessoas falando de Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando de Jesus. E ela ouviu falar de Jesus. O que que ela ouviu falar de Jesus? A Bíblia não diz. Mas com certeza, o que ela ouviu falar de Jesus não era o que estava na lei. Porque o que que a lei dizia a respeito dela? Lá em Levítico, capítulo 15. Depois você volta para ir para Marcos, tá? Pode abrir uma outra janela, talvez. Não sei se você sabe fazer isso. Lá em Levítico, capítulo 15, tem a lei com relação a mulheres que tinham problema de hemorragia. Mas, talvez uma expressão mais usual hoje em dia seria um corrimento, não é? E lá tem uma série de prescrições. Então, ela se tornava impura, tudo que ela encostava se tornava impuro, as pessoas com quem ela lidava se tornavam impuro. Se ela sentasse numa cadeira e outra pessoa viesse e sentasse, aquela pessoa ficava impura. E se a pessoa ficava impura, não podia adorar a Deus, não podia ter comunhão com Deus, não podia ir oferecer uma oferta, um sacrifício no tabernáculo, no templo. Então, as pessoas não queriam ser impuras, porque o impuro não podia ir a Deus, não podia nem orar. No verso, põe o verso 25, olha, só traduzindo, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. 12 anos imunda, 12 anos sem poder orar, 12 anos sem poder ter comunhão, 12 anos sem poder ir cultuar a Deus. Ela não podia ir no culto. 12 anos segregada, separada, ok? 12 anos as pessoas sabendo que aquela era uma pessoa imunda, ninguém chegava perto. E ela tinha que avisar se porventura alguém não a conhecesse. Mas aí alguém veio falar de Jesus para ela. Seja lá o que disseram, não falaram isso, porque isso ela já sabia. Falaram alguma outra coisa. O que que os pregadores da lei diziam para tais pessoas? Você está assim porque você pecou. Você pecou muito, a maldição pegou você. A maldição te alcançou. É isso que ela ouvia. Mas vamos imaginar. O que que será que ela ouviu? Não é? Vamos imaginar que ela chamasse, não é? Me dá aí um nome hebraico. Ela chamava Ruth. Vamos supor que ela chamasse Ruth. E ela tem um vizinho. E o vizinho um dia chega gritando: Ruth, Ruth, você sabe quem vai estar aqui na nossa cidade? Vai passar por aqui? Jesus. Ela fala: quem é? Jesus, você não ouviu dizer? Ele é o Messias. Lembra do José leproso? Pois é. E ela talvez dissesse: José, aquele pecador? Sim, ele foi a Jesus, Jesus pôs a mão nele e ele ficou purificado, não tem lepra nenhuma. E ela falou: não. E ele falou: sim. E ela falou: não é possível. Ele disse: vem, 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 o que aconteceu com José? Quem sabe você também não pode ser, porque ele abençoa os pecadores, ele cura os pecadores. Quem sabe ela ergueu os olhos e falou: pode ser, eu também sou tão pecador, olha a maldição na minha vida, eu não aguento mais viver assim, 12 anos sofrendo, eu vou lá. Se ele é o Messias, algo vai acontecer comigo. Veja, o que alguém contou para ela, encheu o coração dela de fé. O que que você tem ouvido a respeito de Jesus? Porque a fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir falando do Senhor. Vou ministrar daqui um ou dois domingos. Precisamos de aprender a falar uns para os outros, lavando os pés uns dos outros. Falando de quê? De Jesus, lembrando quem é Jesus, lembrando do amor, da graça, do poder de Jesus.
E à medida em que você ouve, você ganha fé, como aquela mulher ganhou. Ela vivia segregada, muito fraca, anêmica, não é? Ela tinha sangue que fluía dela constantemente. Então, ela vivia doente, fraca, sem energia, mas ela saiu da sua casa. Era a sua esperança. Eu vou tocar e algo vai acontecer. Mas ela mesma não conhecia Jesus. Ela mesma nunca tinha visto Jesus. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Volta lá para Marcos. Verso 5, verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Presta atenção, ela veio por detrás. O que significa vir por detrás? Significa que a fé dela não era perfeita. Ela não conhecia Jesus. Talvez você tenha ouvido pessoas dizendo por aí que para receber o milagre dele, primeiro você tem que conhecê-lo. Olha para mim. Se fosse verdade, ela não teria sido curada. Ok? Na maior parte das vezes, as pessoas recebem o milagre e depois passam a conhecer o Senhor. Não sabem muito a respeito dele. Ela não tinha ouvido. Por isso ela veio por detrás. A Bíblia fala que ela tocou na orla da veste. Preste atenção. Esse é o único milagre descrito também no Evangelho que não foi iniciativa de Jesus. Os outros milagres, Jesus toca. Jesus fala, eu quero. Jesus impõe as mãos. Jesus libera a palavra. O Senhor, de alguma maneira, age. Os outros apenas recebem. Eles vêm para receber, de uma maneira passiva. Essa mulher é a única que vem para receber de uma forma ativa. Jesus nem percebeu a princípio o que estava acontecendo. Ok? Ele está vindo andando. Ele não está atentando para nada disso. O que está acontecendo? Então ela toma toda a iniciativa, ela tem toda a percepção do momento. Por que esse milagre é importante? Porque é exatamente assim que nós somos hoje. Nós não temos hoje a presença física de Jesus, nós temos a sua unção presente entre nós. Então, o que se espera de nós hoje também é essa postura ativa, ok? A multidão vinha tocando em Jesus, mas ninguém recebeu nada. Ela tocou e recebeu. Por quê? Porque o toque dela foi diferente dos outros. Às vezes, numa reunião, muitas pessoas erguem as mãos, mas quantas tocam na unção do Espírito de Deus? Muitos ouvem a palavra, mas quantos tocam na presença de Deus? Presta atenção, há a presença de Deus cada vez que nos reunimos. Eu não sei se você percebe, eu percebo todas as vezes. Algumas vezes mais, outras vezes nem tanto, mas sempre há a presença de Deus. E aquele que tem essa postura ativa da mulher, ele vai receber. Ok? Então, essa mulher teve uma postura diferente de todos os outros. Ela veio e tocou no Senhor. Um toque de fé. Um toque que não era de curiosidade. Ok? Que não era como do resto da multidão. A Bíblia fala então que ela veio e tocou na sua veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que, que ela fazia, meus irmãos? Dizia: quem crê, fala. Ela não tem que falar para a multidão. Ah, eu tenho que falar para todo mundo? Não. Mas a maneira de exercitar a fé nunca é em silêncio. Você fala, fala, fala perto, fala consigo, fala no seu quarto. Se quiser falar com quem está apto a te ouvir, ótimo, que nem todos são aptos a ouvir a sua palavra de fé. Ok? Mas se você tem entendido e crido, então fale. Fale, o Senhor está operando na minha vida, eu vou tocar na sua unção, eu vou receber cura, coisas vão acontecer na minha vida, vão acontecer na minha casa. Eu sei que você está vendo hoje, é ruim, mas acredite, Deus está movendo na vida do meu filho. Está vendo meu filho? Ele está afastado da igreja, mas é momentâneo, o Senhor já foi lá buscá-lo de volta. Entendeu? Quem crê, fala. Quem crê, fala. Mas o que, que ela creu? Ela creu que se ela apenas tocasse na roupa, na orla da veste. E Mateus diz especificamente que ela tocou na orla da veste. E hoje eu fiz questão de trazer para você um objeto. Por favor, não vai sair comprar um como se fosse mágico. É chamado de talit. Todo mestre em Israel usava. E com certeza Jesus usava também. Até hoje eles usam. Até hoje, quando vão orar, eles usam. Porque isso simboliza autoridade de Deus. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. Ok? E você talvez já viu algum filme de Jesus, ele está andando com um talit na cabeça. Os fariseus andavam com um talit. Olha a diferença. Esse talit que eu estou usando aqui, ele é curtinho. Os fariseus usavam um aqui, um que ia até a ponta do pé. Ok? Mas normalmente ele usava assim. Então provavelmente Jesus estava... Está me faltando prática. Mas você vê até que é elegante. Jesus certamente usava um que era maior do que esse. O talit até hoje, ele segue as prescrições da lei. Com uma diferença. Vamos ler o que a lei diz. Lá em Números capítulo 15, verso 37. Os judeus, eles eram obrigados a vestir de certa forma. E até hoje eles cumprem essa prescrição da lei. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, franjas pelas suas gerações, e as franjas em cada canto presas por um cordão azul. Está vendo? Está no canto. As franjas estão aqui, borlas. No canto deveria ter esse cordão azul. Hoje eles não usam azul mais. Se você for a Israel e perguntar, que é o que eu sempre faço quando eu vou a Israel, fico especulando para aprender as coisas, eu perguntei para um guia, ele disse, hoje em dia não é azul mais, porque depois que o templo foi destruído no ano 70, perdeu-se a fórmula do azul, da tinta azul, e não pode usar a tinta sintética, tem que ser a tinta de acordo com o que era prescrito nas tradições rabínicas. E eles perderam quando o templo foi destruído. Então eles não usam o azul porque eles não podem usar qualquer tinta. Agora, você acha que isso é por acaso também? Não é por acaso. Porque esse azul é para simbolizar que alguém ia descer do céu. Que a autoridade vem do céu. Quando o Senhor Jesus desceu, Ele é a autoridade, Ele é a justiça que desceu do céu e veio para a terra. Quando o povo rejeitou a graça de Deus, o azul foi tirado deles. Mas sabe o que eu fiquei sabendo agora? É que eles descobriram de novo a fórmula. E já tem rabino tingindo de azul os cantos. E você sabe por que está acontecendo? Porque está chegando o tempo do arrebatamento da igreja. E a graça de Deus vai alcançar o povo de Israel. Na verdade, hoje já tem muitos judeus se convertendo. 6 meses atrás morreu um pastor que eu conheci, o pastor Jazz me apresentou, ele é pastor de uma igreja na cidade de Jafa, e devia ter uns 5 mil membros, todos antigos judeus, chamados messiânicos, creram em Jesus como Messias, 5 mil, isso é em Israel. Coisas estão acontecendo, ok? Então preste atenção. Para que era azul? Verso 39, as franjas estarão ali, para que vendo-as vos lembreis dos mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, nem andareis adulterando, etc. Olha para cá, isso aqui era para lembrar do padrão da justiça de Deus. Nenhum homem jamais cumpriu o padrão da justiça de Deus, mas desceu um do céu, que se fez homem, e ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Então a roupa dele é a roupa que de fato traduzia o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala então que Jesus ia andando. Então vamos tentar imaginar que Jesus vinha andando e ele estava com seu talit. E era mais longo do que esse. Se era mais longo, enquanto ele andava, provavelmente o negócio ia esvoaçando para os lados. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque era mais longo. E a mulher veio, porque ela era uma mulher fraca, muito doente, hemorrágica, certamente ela veio se agachando e ela tocou naquela borla que estava esvoaçando do Senhor. Imediatamente ficou curada. Mas aqui há uma revelação de Deus para nós nessa manhã. Quantos querem ouvir a revelação? A Bíblia fala, lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, projeta por favor, Malaquias, é só colocar ML, mas tudo bem, só quero te ensinar, 4, 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça, irmãos? O Senhor Jesus, e Ele vai trazer salvação nas suas asas. Saireis e saltareis com bezerros soltos na estrebaria. A palavra salvação aqui, a palavra salvação aqui no original é cura, ok? Se você colocar na outra tradução, coloca na tradução brasileira, TB, lá em cima. Isso, filho, aí mesmo. Olha o que diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo o que, meus irmãos? Curas nas suas asas. Presta atenção, você sabe como é que os judeus chamam as pontas do talit? Eles chamam de tzitzi ou asas, são as asas do talit. Quando Jesus vinha andando, quando o talit estava ali esvoaçante, eram as asas do Senhor. Quando ela veio tocar na borla, e eu creio que foi no talit que ela tocou nas asas do Senhor, que veio para trazer cura. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Quantos dizem amém sobre isso? Então veja, por que que isso é importante você entender? Porque certamente o que ela tinha ouvido sobre Jesus era o quê? Jesus é o Messias. Então ela pensou consigo, se ele é o Messias, e Malaquias 4 fala do Messias, então eu creio que ele traz salvação nas suas asas. É o nome que eles dão para as pontas. A peça toda é talit. As partes das pontas são as asas dele. E quando ela tocou nas suas asas, ela compreendeu. Agora, aquela mulher não podia tocar no Senhor. Por que que ela não podia? Porque a lei proibia. A lei proibia. Por favor, não vá comprar um desse pensando que tem um poder. Nós não somos esse tipo de igreja, não me constranja, olha para cá. Você pode comprar, para ilustrar, como eu estou fazendo aqui, mas não vai sair jogando nos irmãos, seja, não faça isso. Olha para cá, a lei dizia que ela não podia tocar em ninguém, a lei proibia. Quando ela resolveu tocar nas vestes do Senhor, ela quebrou a lei, ela pecou. Presta atenção nisso, ela pecou, mas o pecado não foi impedimento para ela receber. Está entendendo o que eu estou dizendo? Apesar de ter pecado, o pecado não foi impedimento para ela receber. Por quê? O que anula a graça não é o pecado, o que cancela a fé não é o pecado. Muitos tem ouvido constantemente, se tiver pecado, não pode ter fé. Onde tem pecado, a graça não se manifesta. É o contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é, preste atenção, não é o pecado que faz com que a lei, com que a graça e a fé sejam anuladas. Olha o que diz Romanos 4, verso 14, o que que é que anula realmente a fé? Olha o que diz: pois se os da lei é que são os herdeiros, ou seja, se aqueles que vivem na lei é que recebem a promessa, então está cancelada a fé, e foi cancelada a promessa. O que que é que anulou a promessa e a fé? A lei, a justiça própria. O que que a lei produz? A lei só pode produzir justiça própria. Justiça própria é o que impede você de receber. Presta atenção, todos que vieram a Jesus receberam, e todos eles eram pecadores, mas aqueles que achavam que não eram, que eram os fariseus, portanto achavam que tinham alguma justiça, esses não receberam, Esses não receberam. Presta atenção, o que anula a graça de Deus é a justiça própria. É a justiça própria que te impede de receber de Deus. Não venha para receber o milagre dizendo, eu agora estou em condições, eu agora jejuei, eu estou obedecendo tudo, eu resolvi meus problemas, não tem nenhuma pendência na minha vida, eu estou certinho diante de Deus. Não, não confie em nada que procede de você. Confie exclusivamente no favor imerecido. Eu vou receber porque eu estou em Cristo, vou receber por causa da justiça de Cristo, eu vou receber porque eu estou debaixo do favor imerecido. E o que, que essa mulher representa aqui? Eu disse para você que esse milagre é importante para a igreja, porque de certa maneira essa mulher representa a igreja. A mulher simboliza a igreja no Novo Testamento. A igreja é sempre representada por uma mulher. Aqui nós temos uma mulher que não viu, ela ouviu falar, que vivia com uma hemorragia. Presta atenção, quem tem hemorragia não pode ter filho, quem tem hemorragia é estéril, infrutífero. A lei proibia de ter relações sexuais, não podia ninguém tocar nela. O que que faz com que a igreja seja estéril? O que que faz com que a igreja não cresça? Muitas pessoas ficam nos questionando, pastor Naor, como é que acontece isso? O que que vocês têm? Não, pastor Luiz deve ser muito santo. Nossa, os pastores da videira devem ser muito santos. Como é que consegue reunir 8 mil pessoas para pregar o evangelho e deixar eles o dia inteiro, 2 dias ouvindo a palavra? Como que é isso? Eu falei, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eles vieram para ouvir da graça de Deus. Quanto menos nós confiamos em nós, mais espontaneamente nós frutificamos. Muitos questionam, pastor, como é que tem tanta gente querendo trabalhar? Não é só querendo trabalhar não, os irmãos vêm fazendo festa. Eu fui em todos os encontros para observar, e a alegria dos irmãos, em pleno feriado, não precisar de ficar na casa, poderia estar em casa descansando, vendo televisão, mas eles estavam com alegria, eufóricos, de ver Deus movendo. O que, que é isso? É que nós merecemos? Não, é a graça. Quanto mais você abre mão da sua justiça própria, mais você frutifica. Quanto mais justiça própria, mais hemorragia. É fraco, é débil, é hemorrágico. Presta atenção, lá em Isaías 64, verso 6, deixa eu falar uma coisa para você, Isaías 64, verso 6, isso, 64, 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas, o quê, meus irmãos? Nossa o quê? Aqui fala nossos pecados? Não, aqui está falando todas as nossas justiças, são como o quê? Trapo da imundice. O que, que é trapo da imundice? Trapo da imundice é o pano que se usa para limpar chão, é trapo de imundice. Mas eu vou contar para você o que, que significa a palavra imundice, usado e jogado fora. Trapo de menstruação. Por que que esse versículo fala de menstruação? Certamente é por causa da mulher hemorrágica. Aquela mulher hemorrágica, ela viveu 12 anos usando o quê, meus irmãos? Trapos de imundice. Viveu 12 anos confiada em quê? Justiça própria. Merecimento. Merecimento. Mas aí ela veio tocar no Senhor. Mas ela não tocou em qualquer lugar. Ela tocou nas suas vestes de justiça. Agora eu não vou mais trocar trapos de imundice, eu vou agora tocar nas vestes de justiça. E lá em Isaías 61, abre aí a sua Bíblia, Isaías 61 verso 10 diz, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Aqui está falando, aqui essa é uma profecia messiânica, aqui está falando do próprio Senhor Jesus, ok? Porque me cobriu de vestes de salvação. A roupa é de salvação. Mas o manto é de quê? Justiça. O que, que significa o talit? Justiça. Um judeu só podia orar coberto. Até hoje eles só oram coberto com o talit. Porque é a justiça de Deus. Mas quem é o único que realmente teve a justiça de Deus? O Senhor Jesus. Quando ela tocou no seu talite, ela tocou no seu manto de justiça. A justiça de Cristo foi passada para ela. Imediatamente os trapos agora se tornaram inúteis. Ela não precisa mais daquilo, porque toda hemorragia, toda fraqueza, toda esterilidade, toda falta de fruto é resultado de quê? Justiça própria. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Por isso que ela não podia ser curada. Mas agora ela recebeu a justiça que vem de Cristo. Presta atenção, tudo isso hoje é pela fé. Ela tocou literalmente naquele dia, mas hoje você toca pela fé. Quando você toca no Senhor hoje, há uma troca extraordinária. É um toque que produz uma troca. Qual que é a grande troca do Calvário? Ele tornou-se o que eu era, para que hoje eu seja o que Ele é. O que que eu era? Eu era pecado. O que que ele era? Justiça de Deus. Ele se fez pecado que eu era, para que hoje eu seja feito justiça de Deus nele. E quando eu toco nessa verdade da justiça, filho, a frutificação vai começar a acontecer na sua vida. A hemorragia vai desaparecer na sua vida. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso tudo foi a mulher que fez. Jesus não fez nada. Por que que ele não fez nada? Pastor, ele não quer fazer? Quer? Eu penso que esse milagre está registrado assim, para que você lembre que já está feito. Ele não tem que fazer porque já está feito. O que você tem que fazer agora é ter a iniciativa de tomar, apropriar ativamente. Dizer, eu recebo pela fé. Eu não tenho justiça, minha justiça é trapo de menstruação. É trapo de imundice. Para Deus não tem valor nenhum. Mas veja, o texto não diz que os meus pecados são trapos de imundice. Não é interessante isso? É claro que os pecados são coisas ruins, mas o pecado não é mais problema. Por que o pecado não é mais problema? Porque o sangue foi derramado na cruz, a dívida foi paga. Então o pecado não é mais problema. Deus não se lembra mais, é a cláusula da aliança, dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas quando você julga ter algum merecimento, aí isso não pode ser esquecido. Porque quando você acha que tem justiça, você não precisa da justiça que vem de Cristo. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? E é por isso que muitos não recebem. Por isso que muitos não têm provado o que o Senhor está fazendo. O Senhor está vestido com manto de justiça, com veste e salvação. Quando você toca no seu manto de justiça, quando você recebe a justiça de Deus. Pastor, como é que hoje eu tenho revelação da justiça? Romanos 1,17, Paulo faz uma afirmação poderosa. O que que ele diz? A justiça de Deus se revela no... A justiça de Deus se revela onde? O que que é o Evangelho? É a boa notícia da troca do Calvário. Jesus pegou o que era seu para dar para você o que é somente dele. Essa é a boa notícia. Isso não é feito de qualquer maneira. Isso é feito de maneira justa. Deus hoje é justo em justificar você, em declarar você perdoado. Quanto mais você entende isso, mais você experimenta bênção e favor de Deus sobre si. Por isso nós ficamos 21 dias falando disso. E o Espírito Santo vem e nos dá mais revelação sobre isso. Porque o Espírito tem algo para fazer entre nós. Eu vou dizer para você, filho, há um mover vindo. O Espírito tem falado comigo, já há um bom tempo, que Ele está nos preparando para isso. Essa semana, um irmão veio me procurar para dizer que Deus mostrou para ele isso. Deus disse, olha, tudo o que você está fazendo hoje é só preparação. Isso ainda não é o que Deus tem para fazer. Mas o irmão disse, olha, prepara, porque continua, não desista, nem fica desanimado. Porque às vezes eu fico desencorajado, eu viajo o Brasil inteiro nas nossas igrejas. Nem todos têm a disposição de ouvir o que você ouve, muitos que ouvem não conseguem entender ainda. Às vezes fico desencorajado, mas ele disse, não fique desencorajado, porque Deus está preparando. E essa revelação vai explodir de tal maneira no espírito deles, que aquilo que está por vir vai ser maior do que tudo que você já viu. Eu estou guardando o mover de Deus. Quantos querem se mover? Presta atenção. E essas duas histórias nos falam desse mover também. Mas antes de avançar no mover, volta lá para Marcos capítulo 5. Olha o que Jesus disse para a mulher no final. Olha o que ele disse para ela. Marcos capítulo 5. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes?
Perguntaram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente, percebeu completamente o que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, agora é filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Não foram as tuas obras, não foram os teus merecimentos, não foram as tuas justiças, que tudo isso era trapo de imundice. Mas na hora que você creu que eu sou, aí você se torna. Tua fé te salvou. Vai-te em paz. A expressão vai-te em paz, no original, não significa meramente uma sensação de paz. Não. Essa preposição em, no original, é para dentro de, ok? Viver dentro de uma esfera. Então, quando ele diz vai em paz, ele falou, vá viver agora nessa paz. Vai viver agora nesse descanso. Vai viver agora nessa esfera de paz, é o que ele está dizendo. E ele diz, fica livre do teu mal. As duas coisas estão juntas. No original, a expressão é mais ou menos assim, vai viver em paz, e em vivendo em paz, você vai viver mantendo-se livre do mal. A palavra mal aqui no original, é a mesma palavra que foi usada para descrever os açoites de Jesus. No original é flagelo, é a mesma coisa, a mesma palavra. Por que que a mesma palavra é colocada aqui? O Espírito Santo fez questão de colocar. Por que que ela foi curada? Porque Jesus sofreu flagelo no lugar. Jesus sofreu as chagas no lugar. Jesus sofreu as pisaduras no lugar. E agora, pelas suas pisaduras, eu vivo na cura. Essa é a revelação do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Quantos creem no que eu estou dizendo? Mas aí o Senhor continua. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, presta atenção, às vezes você tem que aprender a ignorar. Às vezes a batalha espiritual é só uma questão de se fazer de surdo. Não fique ouvindo tudo que te vem à mente, não fique ouvindo tudo que te dizem. Às vezes você tem que ignorar o que estão falando, porque nem sempre o que estão falando é a respeito dele. Algumas vezes o que falam vai tirar sua fé. É preciso selecionar o que vai ouvir. Muitos de nós achamos que temos que ouvir tudo, e em ouvindo tudo, infelizmente às vezes ouvimos palavras que em vez de dar fé, tira a fé. E o Senhor diz ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Essa é a palavra da graça. Qual que é a palavra da graça? Não temas, creia somente. Em outras palavras, fique em paz, continue crendo, não perca a paz, continue crendo, não tenha medo, continua crendo. Essa é a palavra para qualquer circunstância. Está passando por dificuldade financeira? Não temas, crê somente. Há dificuldade no seu casamento? Não temas, crê somente. Não importa a luta que você está passando, a palavra da graça do Senhor é, não tema, não perca a paz, ignore a circunstância, creia somente, creia e persevere em crer, creia e continue crendo. E à medida em que você caminha, ignorando palavras negativas, e perseverando em crer, sem perder a paz, o milagre vai acontecer na sua vida. Essa é a promessa do Senhor. Quantos creem na promessa? Eu creio. Vamos continuar lendo. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi. Deixa eu dizer algo para você. Não há detalhe insignificante na palavra de Deus. Ok? Todas as vezes que a palavra no original é preservada na Bíblia, no nosso idioma, significa que há um sentido a mais que precisamos de saber a respeito daquilo. Tem muitas palavras assim. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Romanos 8,16, né, pelo Espírito nós clamamos, Abba. Está em português, Abba, mas é uma palavra do hebraico, do aramaico. Até hoje você vai em Israel, né, você tem muita criança, em Israel tem muita criança. E você chega em Jerusalém, você vê aquele monte de criança, e você vê elas gritando, Abba, Abba, está chamando o pai, até hoje. Por que que permanece até hoje? Porque o Espírito Santo deixou no original, Abba. Mas tem outras palavras, Maranata, é do original. Anátema, é do original. Efatá, quando Jesus mandou abrir, não é? Então presta atenção, são palavras que estão no original, permanecem. Aqui está uma outra, Talita Cumi. O que que aconteceu aqui? Lembra que eu te expliquei? Qual que é o nome disso aqui mesmo? Talita, te lembra o quê? O que que Jesus falou? Talita, literalmente significa menina. O que que o Senhor fez na verdade? Certamente, pegou o talite e colocou sobre a menina. E o que ele disse? Talita cumi. Menina debaixo do talite, levanta. O que que fez ela levantar? A justiça de Cristo. O que que fez ela levantar? A justiça de Cristo. O manto de justiça. Por quê? Talita e talite, você não precisa de falar hebraico para saber que é a mesma raiz. Vem de uma mesma origem. Caminham juntos. Acontece junto. Agora, por que que esse milagre está registrado aqui? Porque eu creio, a mulher era hemorrágica por quantos anos? E a criança que tinha morrido tinha quantos anos? Isso não é por acaso. Isso mostra que a história das duas está interligada. A mulher aponta para a igreja, mas essa criança de 12 anos nos fala da próxima geração que virá. Há mestres na palavra que dizem que aponta para os judeus que vão se converter no final, ok? No final, mas nós podemos dizer também, porque era uma criança, que aponta para uma nova geração que está levantando. Essa geração, ela está morta. Não ouviram, mas quando a mulher for curada da sua esterilidade, então a justiça de Deus vai trazer vida para eles, e eles vão vir, porque vai ser o tempo da volta do Senhor Jesus. Presta atenção, enquanto a mulher é hemorrágica, é estéril, e a criança está morta. Quando a mulher é curada, ela agora pode frutificar, ela pode testemunhar, ela pode falar, e quando ela começar a falar do manto de justiça, uma geração nova vai se levantar, vai ser a geração que vai trazer Jesus de volta, aleluia. Toda a Bíblia pode ser interpretada pelo menos de três maneiras, já ensinei isso para você em outras épocas. Você pode fazer uma aplicação pessoal. Você pode ler esse texto e você dizer, eu sou essa mulher, eu vou receber a cura, está correto, é pessoal. Você pode fazer também uma interpretação coletiva, você pode dizer, é a igreja. Mas você pode também fazer uma interpretação profética. Toda a Bíblia é multidimensional. O Espírito Santo vai nos abrir os olhos para percebermos as camadas de revelação que estão colocadas. Essa mulher e essa criança estão de alguma maneira conectadas, só que a mulher só precisa de cura, ela está viva. Ela está estéril, ela não tem filhos, por quê? Simplesmente porque a justiça própria é hemorragia na vida dela, mas essa mulher é curada. Por que que a criança é 12 anos? Tudo 12, porque 12 é o governo de Deus, 12 é a administração divina para a eternidade. Está conectado, portanto você não pode interpretar um separado do outro. Por isso há uma geração para ser conquistada. Por que que nós enfatizamos tanto o trabalho com criança? Porque isso é um mover dos últimos dias, acredite em mim. Crianças de 12 anos vão entender a justiça de Cristo. E quando elas entenderem a justiça de Cristo e a graça que flui, não haverá limites para o que elas vão fazer no futuro. Nós somos muito contaminados com a lei, há muita mistura de lei na nossa vida, fomos pela religião tão misturados, mas é uma nova geração para ser conquistada e ensinada. Vamos colocar o manto da justiça, talite sobre a talita, e dizer, levanta, ressuscita, a glória de Deus vem sobre você. Sabe o que significa o nome do pai? Jairo. Jairo significa iluminado. Precisamos de pais espirituais que receberam luz do Evangelho.
revelação do Evangelho. Somente pais que têm revelação do Evangelho podem ser canais para fazer isso. E ao falar isso, eu não estou condenando você. Por favor, nunca me ouça com espírito de condenação, porque eu nunca venho aqui para condenar. Sempre venho para trazer uma palavra de esperança e de fé para você. Sempre é para te trazer alegria e paz no seu coração, sempre. Mas é importante você entender que posicionamentos são necessários para nós como pais, tanto naturais quanto espirituais. Eu sou um pai natural, de duas filhas, três netas, mas acima de tudo eu sou um pai espiritual. É preciso que sejamos Jairos. Há uma geração de Jairos também se levantando, de homens e mulheres que têm revelação da justiça do Evangelho. Porque o Evangelho de Deus, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. O que, que Jesus disse? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E só deu uma ordem. Qual foi a ordem que o Senhor deu? Dá comida para a menina. Essa é a ordem do Senhor para nós hoje. Não é mais lei, não é mais mandamento, é alimento. O que, que eu venho fazer aqui todo domingo? Eu venho trazer para você alimento. E sabe o que é precioso? Quanto mais você come, mais a sua vontade de comer tem sido aumentada. Lá em Hebreus, vou encerrar lendo esse versículo com você. Hebreus capítulo 5, verso 13. Ora, Hebreus 5, 13. Obrigado. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na... O leite é sólido ou é líquido? Mas Jesus mandou dar de quê? Comer, não de beber. Então você tem uma criança de 12 anos, mas que ela vai comer comida sólida. Você pode ter ficado na igreja 50 anos, sabe tudo de Bíblia, mas se você ainda não entende a palavra da justiça, então você é bebê. Não tem nada a ver com idade natural, está me ouvindo? Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da... Qual palavra da justiça que o autor de Hebreus está falando aqui? Não pode ser a justiça própria, porque ela é trapo de imundice. Não pode ser a justiça da lei. Só pode ser a justiça do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Qualquer um que ainda pensa que justiça é obediência, e a sua cura, o seu milagre depende do quanto você obedeceu, você ainda é bebê, está alimentando de leite. Presta atenção, a justiça é pela fé. Se você acha que quanto mais obedecer, mais próximo você fica do milagre, então você não precisa de fé. Porque quando você obedecer completamente, você não precisa de fé, basta ir cobrar a benção. Só precisa de fé quem sabe que dele mesmo não tem nada, mas ele tem que confiar que Deus está olhando para ele, está vendo justiça de Cristo nele, não a dele própria. É preciso chegar diante de Deus unicamente confiado na obra de Cristo. Quando você faz isso, o milagre acontece na sua vida. Você sabe, eu não sou alguém que tem algum dom especial de cura. Há irmãos entre nós que têm. Muitas pessoas são curadas porque alguns têm o dom. Mas você não deve ficar esperando alguém que tenha o dom vir para orar com você. Aquela mulher não ficou esperando. Ela resolveu ela mesma tocar em Jesus. Está me ouvindo? Hoje você pode receber, porque você recebeu o alimento do céu. Sua fé foi levantada. A justiça própria foi eliminada. E agora você vai ver o milagre pela graça de Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Nós vamos comer o pão e beber o cálice comendo de Cristo. Essa semana eu estava lendo um comentário bíblico e o autor dizia algo que eu nunca tinha visto. E eu já tenho 40 anos de fé. Ele dizia: olha, muitas vezes quando você ouve dizer que o pão é o corpo de Cristo, você fica pensando que é o corpo místico, o corpo onde cada um de nós é uma parte. Ele dizia, não é assim no original, é o corpo individual de Jesus, é o corpo que nunca teve maldição, é o corpo que nunca teve pecado, é o corpo cheio de vida. E ele disse que a carne dele seria alimento para nós. E quando nós comêssemos, iríamos comer cura. Então presta atenção, hoje você vai comer o pão, não de maneira mística, supersticiosa, em fé. Você vai comer para receber o milagre que você tem buscado do Senhor. Depois da ceia, os pastores vão vir aqui para frente e nós vamos impor as mãos sobre aqueles irmãos que quiserem, vamos ungir com óleo, para que a cura de Deus aconteça na sua vida. Presta atenção, alguns são curados instantaneamente, outros não. Alguns são curados paulatinamente, mas continue crendo no processo que Deus está fazendo. Não queira definir como Ele vai fazer, apenas descanse que Ele está fazendo. Quantos querem receber do Senhor? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro hoje em nome de Jesus, que sejamos Jairos, iluminados, que receberam revelação da tua palavra, da verdade do evangelho. Livra-nos, ó Deus, de todo trapo de imundice. Livra-nos, ó Deus, da esterilidade que vem da hemorragia da justiça própria. Livra-nos, ó Deus, livra a tua igreja. Ó Deus, prepara-nos para coisas maiores. Prepara a tua igreja para coisas maiores. Eu oro ao Senhor que o fogo do teu Espírito venha incendiando o coração. Ó Deus, venha fomentando no coração de cada um hoje. Ó Deus, porque alguns já têm sido movidos e tocados, porque a tua palavra tem feito isso e a tua presença tem feito isso. Ó Deus, completa a tua obra, move entre nós, vem pelo teu poder, vem pelo teu poder. Enquanto nós cantamos um cântico, o servo distribui o pão e o cálice, segura com você, vamos participar junto da mesa do Senhor.
diga isso.
Meu Pai,
você me ama.
Você
me
ama.
Por isso eu
prostro-me diante da cruz.
Vejo o sangue.
Aleluia. Aleluia.
Nunca outra morasse.
Oh, bendito é o teu nome, Senhor.
Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
Aleluia. 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 Pega o seu pão para cima. Eu preciso crer que você é amado. Eu preciso crer que nada pode separar você do amor dele. Eu preciso crer que aquele que não poupou o próprio filho não vai te negar coisa alguma. Eu preciso crer no seu poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há limites para o seu poder. Não ponha limites no poder de Deus. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há situação que Ele não possa mudar. Não há coração que Ele não possa transformar. Esse é o nosso Deus, é poderoso. Há poder liberado no meio da sua igreja. A fé vem pelo ouvir. Você tem ouvido a palavra. Libera a fé nessa hora. Libera a fé. Este pão que você está segurando é o pão dos filhos. O pão dos filhos é a cura. O pão está colocado na mesa, a mesa do rei. Você é filho do rei, você foi convidado, você está sentado, e o Senhor diz: pode comer, pode comer. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, por mim viverá. Repita comigo, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi ferido na cruz. Diga: pelas suas chagas eu sou curado, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Diga: Ele levou sobre si minhas maldições, minhas doenças. Diga: hoje eu tenho sobre mim a bênção e a cura. Diga: essa é a troca do Calvário. Diga: Ele se tornou o que eu era, para que eu seja o que Ele é. Diga: eu era pecado e Ele era justiça. Ele se tornou pecado para que hoje eu seja justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: eu não confio no meu merecimento, eu descanso na justiça de Cristo. Diga: é pelo favor imerecido, é pela sua graça que eu recebo agora. Eu como dele em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue de Jesus. É o sangue da nova aliança. Diga: a vida está no sangue. A vida de Deus está no sangue de Jesus. Diga: ao beber deste cálice, eu bebo vida, saúde, transformação, glória, libertação. Diga: por este sangue eu fui perdoado, lavado, purificado, santificado. Diga: sobre mim não há mais nenhuma condenação. Diga: por este sangue eu fui comprado. Diga: este é o preço que foi pago por mim. Não sou mais meu, eu sou dele. Ele é o meu Senhor e o meu dono. Diga: eu não vivo para fazer a minha vontade. Diga: a minha alegria é fazer o que agrada o seu coração. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador, Satanás, e declaro: eu sou, em Cristo, mais que vencedor, em nome de Jesus. Coma de Cristo, coma do corpo de Jesus, coma saúde.
Seja
e beba do
cálice
na presença de Deus.
As milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.